Agora na Rádio CNM, entrevista.
Está aqui no estúdio da Rádio CNM a colega Carla França, que é da área técnica, e de uma área técnica haja trabalho, né, Carla? Bom dia.
Bom dia, Tairo. Bom dia a todos os ouvintes.
Tudo. Vamos lá, então, em frente, Carlinha. Vamos falar sobre o plano diretor?
Exato. Vamos falar sobre o plano diretor e a importância desse instrumento urbano para todos os municípios.
Então, vamos começar por aí. Qual é a importância?
Bom, o plano diretor, ele é o principal instrumento de planejamento urbano de um município. Quando nós estamos falando, seja de transporte, mobilidade, moradia, saneamento, iluminação pública, segurança pública, todas essas ações precisam estar conectadas com o plano diretor.
É apenas tudo, então.
Tudo, tudo. Seja desde construir uma casa, a dispor novas áreas comerciais, um aeroporto na cidade. Tudo tem que estar conectado com o plano diretor.
E o leigo pergunta, como é o meu caso, os prefeitos, os nossos gestores, todos têm conhecimento de tudo isso que tem embutido no plano diretor?
Na verdade, os nossos gestores, eles necessitam ter um maior conhecimento da legislação. Muitas vezes eles têm conhecimento do plano, mas não têm conhecimento da ação que a área de educação faz, ou a área de saúde, seja abrir uma nova UPA ou uma nova escola, que isso precisa estar integrado ao plano diretor.
Agora, Carla, qual é a reivindicação, a demanda mais comum que você recebe na sua área dos gestores sobre plano diretor?
A primeira coisa que o gestor público, quando ele demanda a CNM para plano diretor, no primeiro momento é o próprio entendimento do plano, ou seja, o que, que o gestor público ele precisa colocar ou não no plano. Inclusive, como começar a elaborar um plano. Por que, que isso é importante? Diferente de outros instrumentos, seja de saneamento, da mobilidade, o país tem uma série de planos que o gestor precisa executar. Mas o caso do plano diretor, ele tem uma obrigatoriedade, ele tem prazos e ele tem sanções a prefeitos. Por exemplo, outros planos, você tem sanções vinculadas a determinados orçamentos, seja de mobilidade, saneamento. No caso do plano diretor, o prefeito, ele responde, tanto o prefeito quanto os gestores públicos, sanções de improbidade administrativa.
E diga, essas sanções costumam ocorrer seguidamente?
Essas sanções, elas costumam, interessante, principalmente a cada novo ciclo de eleição, o Ministério Público, ele sempre chega aos novos prefeitos, normalmente já alertando esses novos prefeitos, nesses novos ciclos, de que o município ele está ineficiente em promover ações sobre o plano diretor. E é muito comum também propor os famosos TACs para esses novos gestores que estão chegando.
E é comum o prefeito acabar seu mandato, estar em casa tranquilo e bater alguém na porta com algum tipo de aviso que não é legal, que não é bom receber?
É comum, tanto o prefeito quanto o gestor, sobretudo quando ele assume uma prefeitura, ele completa o ciclo de gestão, e nesse ciclo de gestão, ele tem um plano diretor, não revisou esse plano diretor, ou seja, está em descumprimento com a lei, muitas vezes desconhece as próprias legislações locais, e é ao final do mandato, ou no início do mandato, no caso dos novos gestores, você tem o Ministério Público sinalizando as questões de improbidade administrativa e outras sanções.
Costuma ser muito duro em relação a isso, o Ministério Público, né?
Exato.
Agora me diga, Carla, até onde vai a responsabilidade de cada um? União, Estado e município. O Estado e União têm alguma responsabilidade em relação ao que o município deve fazer ou não?
As responsabilidades de estados e União, quando nós estamos falando, o plano diretor, ele regula uso e ocupação do solo. Isso é autonomia municipal, à exceção quando esse município está em área metropolitana. A responsabilidade de Estado e da União, ela entra com recursos e apoio técnico, capacitação técnica. E aí, isso é bem variado no país. Por exemplo, nós temos a região sul, por exemplo, o estado do Paraná, que ele incorpora no seu planejamento do estado apoio técnico para que os municípios eles elaborem o plano diretor. Então, por exemplo, você tem municípios do estado do Pará que tem um grande volume de municípios que tem plano diretor, inclusive os municípios que não são obrigados, por conta de uma política de que o orçamento para a política urbana, para investimento, precisa estar conectado com o melhor planejamento dos municípios. Daí o apoio ao Estado para que os municípios melhorem a legislação urbana, plano diretor, no caso.
Agora, esse auxílio que você refere, ele é comum, prestado pelos Estados e pela União normalmente, ou o gestor municipal precisa chorar muito e bater em muita porta para conseguir?
O gestor municipal, a legislação do plano diretor, ela é de 2001. Então, a União, ela fez um esforço muito grande entre 2004 e 2007 para os municípios elaborarem os primeiros planos diretores. Desde 2007, você não tem rubrica específica no governo federal que os municípios acessem recursos para elaboração ou revisão do plano diretor. Atualmente, se um gestor ele vem a Brasília necessitando de recursos para revisão do plano diretor, só emenda parlamentar.
Agora, Carla França, me conte uma história aqui. Nós dois conhecemos o tamanho da crise da totalidade dos municípios brasileiros. Eles estão em condições financeiras de executarem essa série de exigências do tal plano diretor?
Atualmente, os municípios, sem apoio técnico e recursos da União e estados, dificilmente os municípios, principalmente os municípios de médio e pequeno porte, eles têm condições financeiras de elaborar um plano diretor. Um plano diretor, a depender, parte desses municípios não tem equipe técnica, vai precisar contratar, seja porque há necessidade de um arquiteto, ou buscar consultorias, e nós estamos falando de valores bem significativos para um pequeno município para a elaboração de um bom plano diretor. Valores que podem variar, seja de 300 a 1 milhão de reais para a elaboração de um plano diretor.
Pois é, por isso que eu perguntei, o município tem no cofre um valor desse tamanho se ninguém tem dinheiro para completar o que a União não repassa na área de saúde e educação?
Dificilmente o município, ele atualmente, ele tem condições financeiras. Daí entra, ao mesmo tempo, o papel da entidade de buscar politicamente no Congresso Nacional uma legislação que retome a necessidade da União de estruturar programas de apoio a recursos para plano diretor e capacitação técnica, e ao mesmo tempo o papel da entidade de buscar alternativas para esses municípios no sentido de capacitação técnica dessas equipes, orientações, produção de materiais técnicos e cooperação com universidades próximas.
Agora, da técnica Carla França, qual é o passo a passo que você sugere para o nosso companheiro gestor que está olhando para o céu e buscando alguma alternativa para isso, não encontrando? É possível? Tem alguma coisa?
A primeira coisa que eu orientaria a qualquer gestor público que neste momento está ouvindo é: o seu município, a lei do plano diretor no seu município, ela está atualizada ou ela está vencida? A primeira coisa que o gestor tem que procurar é isso. Porque a partir do momento que ela está vencida...
Se atualiza onde?
A legislação na Câmara Municipal, porque é uma lei. A gente não está falando de um plano que o município faz e ele fica na gaveta. A gente está falando de um plano que vai para a Câmara, tem votação, e o prefeito ele sanciona essa nova legislação. Então, qualquer município hoje precisa consultar se o seu plano diretor, se a lei do seu plano diretor já passou um prazo de 10 anos. Se passou um prazo de 10 anos, o seu município ele já está em conformidade com a legislação federal e a qualquer momento ele pode ser notificado pelo Ministério Público.
Qual é o segundo passo?
O segundo passo, a partir do momento que o gestor ele toma conhecimento de que a legislação, que o seu plano ele precisa ser revisado, o primeiro momento é notificar a sua câmara local, no sentido de que um projeto de lei sinalizando a revisão, o processo de revisão do plano diretor. É muito comum gestor público no país iniciar o processo nas secretarias, no executivo, principalmente secretarias de infraestrutura, dialogando um processo de revisão sem notificar a Câmara Municipal no sentido de que um projeto de lei de revisão desse plano diretor. Isso faz com que quando o município, o prefeito, ele notifica com um projeto de lei, ou seja, tanto Câmara Municipal quanto o Ministério Público tem ciência de que o município ele está no processo de revisão do plano diretor. Esse processo ele é variado de município para município. O município pode iniciar o processo e terminar um processo 6 meses, 8 meses. Outros podem passar 2, 3 anos, a depender da estrutura da dinâmica imobiliária, de contestações ao longo desse processo de revisão do plano diretor.
E os passos seguintes, cara, quais são?
Os passos seguintes, após essa notificação na Câmara, é justamente montar a equipe técnica, fazer o diagnóstico, diagnóstico de uso e ocupação de solo, diagnóstico da estrutura urbana da cidade, de transporte público, e montar equipes para ter a dimensão dos problemas dos municípios, do quanto esses municípios avançaram nessas políticas, e aí verificar a questão de orçamento. A prefeitura, ela dispõe de orçamento? Não dispõe de orçamento? Quais possibilidades do Estado? Há estados que têm programas que apoiam revisão de plano diretor. Há estados que não têm, ou seja, fazer esse diagnóstico, e aí a partir desse diagnóstico, a União não tem recursos. É possível via emenda parlamentar? Não é possível via emenda parlamentar? É possível com apoio de universidades próximas? Grande parte hoje dos pequenos municípios, eles conseguem otimizar esses recursos para a elaboração de plano diretor quando ele tem o apoio de universidades.
Exatamente por aí que eu queria caminhar um pouquinho, Carla. Você tem dos mais de 5.500 municípios, quase 4.000 que são pequenos municípios. Esse pessoal tem em sua equipe técnicos capazes de desenvolver os projetos da área de plano diretor?
A equipe para elaborar plano diretor, ela é muito multidisciplinar. Ela, embora o arquiteto ele tenha que conduzir esse processo, nós estamos falando de estrutura, de assistente social, de educação, de saúde, de infraestrutura. Então, por menor que a prefeitura tenha um quadro, ela mexe com toda a equipe. Principalmente também a parte de finanças, porque quando eu estou falando de plano diretor, eu estou falando de mapeamento de áreas e de imóveis que envolve revisão ou recadastramento de imóveis que futuramente colaboram para uma atualização dos valores de IPTU.
Aí está. O amigo gestor, amiga gestora, teve uma explicação didática, simples e clara da nossa companheira Carla França sobre essa questão do plano diretor, que a gente vai esperar que todo mundo esteja consciente da importância dele, né? Para evitar ali adiante um susto, né?
Exato. Para finalizar, eu sinalizo para os gestores, os interessados, os que estão em dúvidas, que a entidade ela tem uma área técnica e qualquer dúvida, encaminhe e-mail para habitação@cnm.org.br.
E o nome da nossa técnica que você acabou de ouvir, com essa explanação didática e simples, é a Carla França.